O Contrabandista de Deus, áudio 14, continuação do capítulo 9. Eu precisava apresentar-me na polícia quando penetrava em outra região, mas tinha liberdade para visitar os crentes até em suas casas. As igrejas funcionavam abertamente. Depois de certo tempo, abandonei o pretexto de trazer saudações e simplesmente comecei a pregar. Ninguém objetou, a não ser em algumas áreas restritas, principalmente ao longo da fronteira. Tive liberdade para viajar por onde quisesse dentro do país, sem ter guias do governo a espionar minhas atividades. Isso era uma boa dose de liberdade, muito mais do que eu esperava. Mas pouco a pouco, ao conhecer melhor a Iugoslávia, comecei a perceber o processo vagaroso da dissuasão que o governo estava aplicando nos crentes. O esforço parecia ser centralizado nas crianças. Deixem os velhos, mas desmamem os jovens da igreja, parecia ser a ordem. Uma das primeiras igrejas que Nicola e eu visitamos foi a Igreja Católica de uma pequena aldeia, não longe de Zagreb. Notei que não havia nenhuma pessoa com menos de 20 anos em toda a congregação e perguntei a Nicola por quê. Como resposta, ele me apresentou a uma senhora humilde que tinha um filho de 10 anos. Por favor, conte ao irmão André por que Joseph não está aqui, disse Nicola. Porque o meu Joseph não está comigo? Perguntou ela. A sua voz era amargurada. Porque eu sou uma camponesa sem instrução. O professor diz ao meu filho que Deus não existe. O governo diz ao meu filho que Deus não existe. Eles dizem ao meu Joseph. É possível que a sua mãe diga o contrário, mas nós sabemos mais, não é? Você sabe que sua mãe é ignorante. Vamos ser pacientes com ela. E então, o meu Joseph não está comigo. Eles estão sendo pacientes comigo. Poucos dias depois, em outra cidade, estávamos visitando uma família crente, quando vi uma garotinha brincando na terra, diante da casa, em pleno dia. Por que é que ela não está na escola? Perguntei a Nicola. A mãe contou a história. Marta estava acostumada a dar graças antes das refeições em casa. Quando chegou a hora do almoço na escola, Marta deu graças em voz alta, como sempre fazia, sem nem pensar nas consequências. A professora ficara zangada. Quem havia dado aquele alimento? Deus ou o povo socialista através do seu governo? É um absurdo o que você está dizendo, Marta. Você vai encher a mente das outras crianças de bobagens. Mas o hábito estava tão profundamente arraigado que no dia seguinte Marta fê-lo outra vez e, por causa disso, ela foi expulsa da escola. Foi na Macedônia, contudo, que encontramos os primeiros sinais de verdadeiro temor por parte dos frequentadores das igrejas. A Macedônia é o mais pobre dos seis estados da Iugoslávia e é também a região em que o partido é mais forte. O nosso primeiro compromisso para falar naquela parte do país seria às 10 horas da manhã. Quando chegamos à igreja, porém, não havia ninguém. Não posso compreender, disse Nicola, tirando a carta que recebera do pastor. Estou certo de que este é o lugar exato. Às 11, decidimos que não valia a pena esperar mais. Fomos para o lugar onde havíamos estacionado o carro. No momento em que estávamos para entrar nele, um dos aldeões passou devagar, parou o tempo suficiente para apertar a minha mão calorosamente, desejar-me boa viagem e saiu como que passeando. Eu estava me virando outra vez para abrir a porta do carro quando outro aldeão passou vagarosamente e a cena se repetiu. Durante 45 minutos, naquela manhã, parecia que toda a vila saíra para dar uma voltinha. E como que por notável coincidência, acontecera que todos haviam passado pelo automóvel do pregador visitante, de sorte que puderam conhecê-lo e apertar sua mão. Até Nicola ficou surpreso, não sabendo como entender aquilo. Alguns dias depois, tivemos um culto, à noite, em outra cidade da Macedônia. O pastor convidou-nos para jantar antes do culto, que seria às 8. Às 5 para as 8, sugeri ao pastor que deveríamos ir para a igreja. Não, disse ele olhando para fora, ainda não está na hora. Às 8h15 eu voltei ao assunto. Você não acha que já deve ter gente lá esperando? Não, ainda não chegou a hora. Outra vez notei que ele olhou para fora antes de responder. Às 8h30 o pastor finalmente dirigiu-se à janela, espiou para fora e acenou com a cabeça. Agora podemos ir, disse ele. O povo não vai à igreja antes de escurecer, sabe? Não que estejamos fazendo uma coisa ilegal, mas bem, vale a pena ser cuidadoso. E então vi uma cena que eu presenciaria muitas vezes por toda a Macedônia. Começaram a aparecer lampiões de querosene das trevas. Os camponeses vinham vagarosamente através dos campos, em grupos de dois ou três, não mais do que isto, cada homem carregando um lampião. Depois vinham os moradores da cidade, das pequenas casas de adobe que bordejavam a única rua, segurando as lanternas tão baixo que as suas faces ficavam às escuras. Uma vez dentro da igreja, parecia que ninguém se importava em ser reconhecido, afinal de contas, todos ali estavam correndo os mesmos riscos. Os lampiões eram pendurados em ganchos que havia na parede por todo o auditório, de forma que se tinha uma iluminação agradável e alegre para a reunião. Falei-lhes a respeito de Nicodemos, que viera tarde da noite para interrogar Cristo. Ele também, disse eu, achara que era aconselhável buscar ao Senhor sob o manto das trevas. Não importava. O tempo e o lugar deveriam sempre ditar como deveríamos dar o primeiro passo em direção a Deus. Mais de 200 pessoas haviam vindo naquela noite para ouvir o estrangeiro falar. 85 delas aproveitaram a oportunidade para novamente consagrar a vida a Cristo, mesmo que o caminho, nas circunstâncias atuais, as levassem a passar por um vale escuro. Foi em outra cidadezinha da Macedônia que tivemos nosso único encontro sério com a polícia. Eu dissera a Nicola que desejava visitar crentes tanto nas grandes cidades como nas pequenas aldeias. Nozaki era uma aldeia pequena mesmo. Só o esforço para chegar lá já era considerável. Havíamos arranjado um segundo guia para nos levar através da Macedônia, que Nicola conhecia pouquíssimo. Um crente maravilhoso que todo mundo chamava de tiozinho. O tio apontou para duas trilhas que atravessavam um campo e assegurou-nos que aquela era a entrada para Nozaki. As trilhas foram ficando cada vez menos visíveis e os pneus agora rodavam por sulcos mais profundos até que o assoalho do carro estava arrastando na terra macia. Por fim, encontramos-nos atravessando um campo recém-arado. A estrada terminou, disse eu. Está longe ainda, tio? Mas nós já chegamos, disse ele, apontando para um grupo de árvores à distância. Então saímos do carro e fomos tropeçando pelo campo afora até chegar ao pequeno grupo de cabanas de adobe chamado Nozaki. Sabíamos que deveria haver uma igreja ali, mas não vimos sinal de nenhuma. Nicola pediu informações e ficou sabendo que, de fato, havia uma igreja na aldeia, mas só tinha um membro. Era a viúva Ana, que havia transformado a sua casa em igreja, e ninguém ia nessa igreja. Fomos visitar Ana. Ela ficou admirada pelo fato de um missionário chegar ao seu vilarejo. Mas eu não devia ficar admirada, corrigiu-se ela. Não tenho eu orado, pedindo ajuda? Ana mostrou-nos a sua igreja. Era proibido realizar cultos em casas particulares, por isso Ana simplesmente separara um cômodo e pendurara uma tabuleta na frente que dizia Molitvam Dom, casa de oração. Quando ela pendurou a tabuleta, os poucos membros do partido que havia na vila torceram o nariz, mas nenhum objetou diretamente. Afinal de contas, Ana estava completamente sozinha naquela sua superstição maluca e não estava prejudicando ninguém. Agora, contudo, chegara um pregador. A notícia correu de choupana em choupana. Quase ninguém na aldeia havia visto alguém de fora da Macedônia, quanto mais de um país estrangeiro. Fosse esse o atrativo ou houvessem outras razões de ordem religiosas, não sei. Mas naquela noite, depois que escureceu, foi como se os campos criassem vida, como se estivessem cheios de vagalumes, se balançando e piscando, indo em direção à casa de Ana, através dos campos. Para começar, ensinamos um hino e depois contamos a história do Evangelho, pois Ana nos dissera que a nova geração nunca ouvira. Estávamos cantando outro hino quando, de repente, ouviu-se uma batida forte na porta. Todos pararam de cantar, Ana abriu a porta e ali estava dois homens uniformizados. Foram até a frente da sala, durante muito tempo eles simplesmente ficaram ali de pé, correndo os olhos pela congregação. Então se dirigiram a um canto da sala para dar uma olhada melhor naqueles rostos assustados. Finalmente sacaram cadernetas e começaram a anotar o nome dos presentes. Quando terminaram, fizeram algumas perguntas a respeito de Nicola e de mim e depois saíram tão abruptamente como haviam chegado. Mas a reunião não foi a mesma depois daquilo. Vários aldeões foram para casa imediatamente. Os que ficaram cantavam sem nenhum entusiasmo. Quando chegou a hora do apelo, esperava que ninguém levantasse a mão. Mas alguns levantaram. Vocês viram essa noite o que pode significar seguir a Cristo? Disse eu. Estão certos de que desejam ser de Cristo? Ainda assim, alguns insistiram. Assim, uma pequena igreja nasceu naquela noite. Mas nunca teve a oportunidade de crescer. Um ano depois, Nicola escreveu-me que ela fora fechada pelo governo. Por nos ter ajudado, o tiozinho foi deportado. Agora ele está morando nos Estados Unidos. Estados Unidos. A Molitevum Dom, a casa de oração de Ana, foi fechada. Quanto a ele, escreveu Nicola, fora intimado a ir ao tribunal em Zagreb, para depor com respeito à parte que tivera na reunião. Ele fora repreendido pelo juiz e multado em uma soma equivalente a US$ 50, mas nada mais acontecera. Ele achava que o fato de ser estudante o livrara de receber tratamento mais severo. Por que o governo escolhera aquela igreja isolada para atacar enquanto deixava outras à vontade? Nem Nico, nem eu jamais compreendemos. As estradas da Iugoslávia eram muito ruins para o trânsito de carros. Quando não estávamos rodando por íngremes trilhas nas montanhas, estávamos vadeando ribeiros no fundo de vales escarpados. Mas a maior ameaça para o pequeno Volks era a poeira. O pó estava assentado nas estradas de terra como um tapete e caía sobre nós mesmo com as janelas fechadas, e eu nem queria pensar no dano que poderia estar causando ao motor. Todas as manhãs, durante a nossa hora silenciosa, Nicolas e eu incluíamos uma oração pelo carro. Senhor, nós não temos tempo nem dinheiro para consertar o carro, por isso te pedimos que o Senhor o conserve em boa forma. Uma das peculiaridades das viagens na Iugoslávia em 1957 eram os motoristas prestativos que havia por toda a parte. Carros, principalmente carros estrangeiros, ainda eram uma raridade tão grande que, quando dois motoristas passavam um pelo outro, quase sempre paravam para trocar alguma palavra a respeito das condições da estrada, do tempo, de postos de gasolina, das pontes. Um dia, estávamos comendo poeira em uma estrada da montanha quando vimos à nossa frente um pequeno caminhão vindo em nossa direção. Quando ele parou, nós paramos também. Olá, disse o motorista. Acho que sei quem é você. Você é um missionário holandês que vai pregar em Terna esta noite? Isto mesmo. E este é o carro milagre? Carro milagre? Quero dizer, o carro pelo qual você ora todas as manhãs. Tive de rir. Eu mencionara aquilo em uma reunião anterior e a notícia certamente correra. Sim, admiti, esse é o carro. Você não se importa se eu der uma olhada nele? Eu sou mecânico. Puxa, eu acho até bom. Eu havia posto gasolina no carro e isso era literalmente tudo o que eu fizera por ele desde que atravessara a fronteira. O mecânico deu a volta até a parte traseira e levantou a tampa do motor. Durante muito tempo ele ficou ali só olhando. Irmão André, disse ele por fim, sou forçado a crer. É mecanicamente impossível este motor rodar. Olhe, o filtro de ar, o carburador, as velas. Não, desculpe, este carro não pode funcionar. Todavia, ele tem me levado a toda parte, tem rodado milhares de quilômetros, respondi eu. O mecânico apenas balançou a cabeça. Irmão, disse ele, você permitiria que eu lavasse o motor e trocasse o óleo? Sinto dor no coração ao ver que você está abusando de um milagre. Agradecidos, seguimos o homem até sua vila, a poucos quilômetros de Terna. Fomos atrás dele, até dentro de um pequeno quintal cheio de porcos e gansos. Naquela noite, enquanto pregávamos, ele desmontou o motor, lavou-o peça por peça, trocou o óleo e, na hora em que estávamos prontos para partir, na manhã seguinte, presenteou-nos com um automóvel praticamente novo. Deus havia respondido às nossas orações. Entramos em Belgrado no dia 1º de maio de 1957. Era o dia do trabalho, maior feriado do comunismo. Em toda a cidade não havia lugar em nenhum hotel. Os restaurantes estavam lotados. Eu e Nicola teríamos dormido no carro naquela noite, se o pastor da igreja onde devíamos falar não nos tivesse levado para sua casa. E foi naquela igreja que tivemos a experiência que deu forma ao meu ministério até o momento presente. Eu e Nicola levantamos-nos no púlpito e nos vimos face a face com o auditório lotado. Estava tão cheio que eu nem tinha lugar para armar o meu flanelógrafo, onde ilustrava as histórias do Evangelho. No meio do culto, começaram a martelar algo. Logo em seguida, vimos que haviam tirado uma porta dos gonzos para que a multidão que se acomodara numa sala ao lado pudesse ouvir também. Não eram os camponentes de olhar solene que eu aprendera a amar, mas uma congregação sofisticada, bem vestida, citadina. Bem, depois da palestra, eu e Nicola fizemos o apelo. Pedimos que todos os que quisessem entregar a vida a Cristo ou que desejassem reafirmar uma decisão feita anteriormente levantassem a mão. Todas as mãos se levantaram. Certamente eles não haviam entendido. Expliquei outra vez que o passo que iam dar era sério. Apresentei claramente as condições do discipulado sob um governo hostil. Então repeti o apelo, desta vez pedindo às pessoas para se levantarem. Toda a congregação se levantou. Fiquei abismado. Eu nunca vira tanta prontidão. Levado por elas, comecei uma descrição entusiástica das disciplinas diárias da oração e da leitura da Bíblia que transformariam recém-nascidos em Cristo em soldados amadurecidos para suas fileiras. Eu estava apresentando o plano para estudo da Bíblia que me fora ensinado na escola de treinamento missionário, quando notei que ocorrera uma transformação no auditório. Pela primeira vez, o povo daquela congregação tão responsiva não estava me olhando de frente. Estavam olhando ou para as mãos ou para as costas do banco à sua frente, para qualquer lugar, menos para mim. Confuso, voltei-me para o pastor. Ele também parecia embaraçado ao me dizer através de Nicola: Oração? Sim, isso nós podemos fazer todos os dias. Gostei do que você falou a esse respeito. Mas leitura da Bíblia, irmão André, a maior parte deste povo não tem uma Bíblia. Arregalei os olhos incrédulos. Eu estava acostumado com essa ideia na zona rural, onde há muito analfabetismo. Mas na Belgrado, culta cosmopolita, virei-me para a congregação. Quantos de vocês possuem uma Bíblia? Perguntei. Em todo o auditório, sete mãos se levantaram, inclusive a do pastor. Fiquei petrificado. Há muito eu distribuir as que trouxera comigo. Agora, o que deveria deixar com aquele povo tão ansioso para aprender, tão necessitado de orientação no árduo caminho que havia escolhido, em contraposição aos milhares que estavam marchando em outra direção, juntamente com o pastor, elaboramos um sistema de empréstimo de Bíblias, um calendário de estudo bíblico combinado com o pessoal, tantas horas de tal a tal dia para cada membro. Mas naquela mesma noite tomei uma resolução que vem se tornando cada vez mais clara com o passar dos anos. Naquela noite eu prometi a Deus que traria para aqueles filhos seus que estavam por detrás da parede que homens haviam construído todas as Bíblias que pudesse conseguir. Com que dinheiro comprar as Bíblias ou como entrar com elas nos países comunistas eu não sabia. Só sabia que haveria de trazê-las para a Iugoslávia, para a Tchecoslováquia e para cada um dos outros países comunistas, onde quer que Deus abrisse a porta um pouquinho, o tempo suficiente para eu me esgueirar ali para dentro. Final do capítulo 9. Fim do áudio. Continua no próximo áudio.